há muitas empresas que trabalham no sentido de, ok, nós agora vamos buscar uma pessoa com deficiência para começarmos a trabalhar aqui na acessibilidade. Não. Vocês têm que começar a criar também ambientes acessíveis, independentemente de terem ou não uma pessoa com deficiência na vossa equipa de trabalho, almejando sempre ter. E depois têm que começar a trabalhar num recrutamento verdadeiramente inclusivo e verdadeiramente acessível.
Esta questão de nós realmente começarmos a ficar mais sensíveis à construção de ambientes inclusivos é também uma questão de sobrevivência de todos nós. Não é só das empresas. As empresas que começam a desenvolver ambientes inclusivos começam também a ter impactos ao nível dos seus colaboradores do ponto de vista da conciliação da vida familiar com a vida profissional. A flexibilidade que vai acontecendo dentro do ambiente profissional é diferente. A forma como as empresas atingem a sua sustentabilidade financeira passa a ser diferente.
Na União Europeia existem 87 milhões de pessoas com alguma forma de deficiência. Em Portugal, as pessoas com deficiência não chegam a 1% dos recursos humanos das empresas com mais de 10 trabalhadores, de acordo com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, dados de 2020. Proteger e garantir o pleno e igual gozo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela dignidade é o objetivo ditado na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, um documento da Organização das Nações Unidas. Este objetivo pode ser alcançado? Quais são as representações sociais ligadas à deficiência? Que barreiras físicas e atitudinais persistem? As empresas estão a mostrar disponibilidade para empregar pessoas com alguma forma de deficiência? Isto é Psicologia, o podcast da Ordem dos Psicólogos. Hoje trazemos à conversa Catarina Oliveira. É nutricionista, embaixadora da Fundação Salvador, tem 34 anos.
Sou uma pessoa com deficiência e quando sou também criadora de conteúdos, começou no Instagram, mas já felizmente já saiu de lá. E hoje em dia trabalho com algumas empresas na sensibilização, na formação para a inclusão da pessoa com deficiência, em ambiente empresarial, mas não só. Trabalho com uma empresa em específico, a Access Lab, que trabalhamos a inclusão da pessoa com deficiência na área da cultura, principalmente, no acesso à cultura. E depois também trabalho com algumas marcas, em publicidade e tudo mais, um bocadinho para, nesta área da diversidade, equidade e inclusão, para dinamizar esta área que é bem preciso, principalmente enquanto pessoa com deficiência motora, também falar na primeira pessoa.
Temos connosco também Sérgio Fabela, psicólogo clínico e terapeuta familiar. Tem realizado trabalho com pessoas com deficiência adquirida e doenças crónicas na reintegração psicossocial, no CRPG, Centro de Reabilitação Profissional de Gaia, com foco na empregabilidade, Sérgio.
O CRPG tem como missão promover a integração na vida ativa e profissional das pessoas com diversidade funcional, que nós ainda na sociedade atual dizemos as pessoas com deficiência e incapacidade, não é? Portanto, isto tem a ver, obviamente, com a evolução também do pensamento neste domínio. Nós temos vindo a desviar o foco da pessoa com deficiência, não porque tínhamos nada contra a palavra em si, mas porque estas questões das atitudes e do estigma, muitas vezes, a dada altura, o que acontece é que as pessoas passam quase a só ver, não é, essa característica. E essa é apenas uma característica da pessoa, não define a pessoa na sua identidade. E então temos vindo a adotar pessoas com diversidade funcional, nesta perspectiva também de que a diferença está sempre na relação entre diferentes, não é? Não sou eu que sou diferente, não é a Catarina que é diferente, é a nossa relação, não é? Em que essa diferença pode ser julgada, pronto, do ponto de vista também social, não é?
Catarina, como é que aconteceu essa viragem na tua vida? Para nos enquadrarmos aqui com o testemunho na primeira pessoa.
Bom, então até aos meus 27 anos eu fui uma pessoa sem deficiência, não tinha nenhuma questão de nenhuma incapacidade física, sensorial ou cognitiva, e aos 27 anos adquiri uma deficiência, tive uma inflamação na medula, portanto o termo médico é mieloide transversa. A minha inflamação levou a que eu perdesse os movimentos e a sensibilidade nos membros inferiores. Assim, muito latamente falando, e então desloco-me em cadeira de rodas desde aí, desde 2016. Portanto, foi assim uma coisa meio repentina, não estava em Portugal, estava no Brasil, em visita a uma amiga. Foi assim um processo lá, ainda estive internada um mês e meio. Depois vim para cá, também foi quase meio ano entre Santo António e Centro de Reabilitação do Norte. Bom, foi uma adaptação, sem dúvida, mas aqui a nível mental meu. Não vos consigo efetivamente dizer porquê, Mas eu tive uma reação muito tranquila, estou a fazer aspas para quem não está a ver, tranquila a esta mudança, ou seja, foi uma mudança, requereu da minha parte adaptações, mas eu não tive o que nós sempre falamos, e isto também foi algo que eu depois tive que lidar comigo própria, não tive nenhum processo de luto, de negação, não rejeitei a cadeira de rodas, essas coisas todas que nós ouvimos e que são comuns ou não, e são perfeitamente naturais, digamos assim, de acontecer. Eu não o tive, não consigo. Acho que isto tem muito a ver com personalidade, tem muito a ver com rede de apoio, tem muito a ver com volta à vida ativa, tem muito a ver com tudo isso. Não tive esse processo e, portanto, tive que me adaptar e adaptei-me, posso dizer, relativamente bem. Claro que depois me apercebi de todas as barreiras que me esperavam cá fora, mas também encarando as barreiras de uma forma de, ok, elas existem, como é que nós podemos tentar fazer com que isto de alguma forma diminua, não é? Dentro do que eu posso fazer no meu dia a dia.
Sérgio, quando aparece uma pessoa a precisar de apoio, quais são os passos que podemos esperar?
Bom, o primeiro ponto é, no contexto de uma equipa multidisciplinar, aquilo que nós fazemos em colaboração sempre com a pessoa e muitas vezes até os seus significativos, a Catarina estava a falar da rede de apoio que teve, não é? Que da forma como isso pode ter sido importante também na trajetória de recuperação dela, e então é feito um primeiro momento de avaliação das necessidades da pessoa, também das suas expectativas, o que é que ela traz, também dos seus potenciais de desenvolvimento, dos seus desejos, não é? E, obviamente, as circunstâncias de vida atual, não é? As dificuldades que ela enfrenta, as dúvidas, as incertezas, não é? Que muitas vezes são mais do que provavelmente as seguranças, não é? Mas há aqui um aspecto também importante, como a Catarina dizia, que é, não existe uma trajetória típica de recuperação. Isso muitas vezes são estereótipos ou são abstrações dos nossos modelos teóricos, que tentam, de alguma forma, categorizar ou sistematizar trajetórias de recuperação, mas cada pessoa tem realmente uma trajetória absolutamente individual. E não há receitas, nem neste domínio, nem em nenhum outro domínio. Aquilo que funciona com uma pessoa, aquilo que pode ser útil para uma determinada pessoa, para outra, pode ser um fator até que obstaculizador, no fundo, dela poder aceitar a sua nova condição de funcionalidade, de poder mobilizar os seus recursos internos, de poder relacionar-se com as expectativas que tinha anteriormente para a sua vida e poder reconstruir. Portanto, é realmente uma trajetória única e que, no contexto desta equipa multidisciplinar, importa então começar a desenhar um projeto de integração na vida ativa e profissional. Tentar, obviamente, restaurar aquilo que é possível de ser restaurado, não é? Pronto, e aqui podemos inclusivamente falar, portanto, um conjunto vasto de intervenções, desde a questão da fisioterapia, terapia ocupacional, das questões mais médicas, a questões de intervenção psicológica, mas dependendo da fase em que a pessoa se encontra, podem haver depois, eu diria, diferentes percursos, não é? Para pessoas que nos chegam com ainda alguma desorganização, em que ainda lhes é difícil projetarem-se no futuro, em que ainda lhes é difícil conseguirem perceber o que é que gostariam de fazer, mesmo do ponto de vista profissional, como é que poderiam arreatar as suas redes sociais de apoio, como é que poderiam participar mais na vida comunitária, nós temos um conjunto de programas que são especificamente dirigidos para esta etapa, não é? Que são programas prévios, não é? Depois há a fase mais da reabilitação profissional propriamente dita.
Programas que estão condicionados pelas condições de saúde, seja por doença oncológica, por exemplo, lesão cerebral adquirida ou doença mental. Já lá voltaremos. Catarina, quais foram as primeiras dificuldades que encontraste quando viste a vida a dar uma volta, com tudo a mudar? Houve um turbilhão a acontecer. Estavas no Brasil nessa altura.
Bom, ou seja, lá no Brasil não houve muito isso para mim, porque foi tudo, ou seja, estava tudo um turbilhão no sentido de descobrir o que é que, não sabia bem o que é que estava a acontecer, ninguém sabia bem o que é que estava a acontecer, depois foi o
Mais a pairar
diagnóstico,
nessa altura, não é? Mais
exatamente,
a
estava
pairar.
mesmo a pairar, depois era a questão de vir para Portugal, portanto ainda estava tudo meio. Depois, quando vim para Portugal, repeti todos os exames, repeti todos os tratamentos que fiz, as coisas não reverteram, mas também não avançaram. Comecei a fisioterapia, comecei depois no CRN a pensar na vida cá fora, digamos assim, não é que eu estivesse presa, mas tive muito tempo
O
internada.
CRN, Centro de Reabilitação do Norte.
Exatamente, desculpem, Centro de Reabilitação do Norte, exatamente, que foi onde fiz depois do Santo António, do Hospital Santo António, onde estive praticamente 2 meses numa reabilitação intensiva, fisioterapia, voltar à vida ativa, digamos. digamos assim, aprender a fazer o que faço hoje numa cadeira de rodas, não é? Portanto, e aí, claro, aí no Centro de Reabilitação do Norte, percebo eu hoje, não é? E também, felizmente, surgiram alguns projetos lá que também vieram da falta que eu senti de algumas coisas aí nessa reabilitação, nomeadamente de algumas temáticas que não foram abordadas comigo na altura, como por exemplo a sexualidade, de alguns assuntos que não me foram passados com a clareza que eu achava que deviam ser passados, como informações práticas de como é que ia ser a minha vida cá fora, quais eram os meus direitos, onde é que eu me devia dirigir. Acho que ficou tudo muito no ar e eu não tive um acompanhamento também, lá está, porque tinha uma rede de apoio muito sólida ali à minha volta. Acho que se descurou um bocadinho o papel da assistência social e tudo mais, que tem que dar essas informações todas, independentemente de eu ter os meus pais ali, de serem pessoas, pronto, com educação. Ou seja, havia ali, acho que houve ali um conjunto de coisas que fez com que eu saísse de lá um bocadinho sem muita informação, e felizmente sei que hoje as coisas estão bastante diferentes, mas a minha primeira dificuldade foi, eu acho que foi essa, foi o sair e sentir-me um bocadinho perdida na questão de onde é que eu vou adquirir a minha cadeira agora, como é que eu vou fazer agora, tipo, ok, vou retomar a faculdade, será que eu tenho direito a alguma coisa? Eu não sabia nada, a questão de questões mais práticas como esvaziamentos, a sonda, a cateterização intermitente, que são procedimentos que às vezes há pessoas com lesão medular que têm que fazer. E eu pensava, como é que eu vou fazer isto na minha vida ativa de ir a uma discoteca, ir à casa de banho? Estas coisas mais práticas, acho que foram assim as primeiras barreiras que eu tive um bocadinho que aprender. E há bocado estávamos a falar desta questão do acompanhamento psicológico, e eu hoje em dia sou acompanhada por uma psicóloga, nada relacionado com a minha cadeira, tem relacionado com a Catarina, porque é uma coisa que eu gosto e que me faz muito bem, mas na altura eu também não senti essa necessidade, mas eu acho que fui buscar muito isso a outras referências, ou seja, eu sempre fui muito comunicativa, nunca tive assim propriamente muita vergonha, e lembro-me de ir ao Instagram e de procurar outras mulheres com deficiência e outros homens com deficiência, e em Portugal não encontrava muitas referências, mas encontrei no Brasil, e de mandar mensagem e perguntar, olha, como é que... Eu sei que os países eram diferentes e muitas vezes tive essa dificuldade, mas foi muito nestes pares que eu fui encontrar informação prática do dia-a-dia, e isso para mim foi muito rico. E depois, as duas grandes barreiras que eu encontrei cá fora foram, sem dúvida, as barreiras físicas, não é? E foram inúmeras e ainda são, e essas barreiras muitas vezes impedem que eu progrida o meu caminho com autonomia, muitas vezes tenho que o fazer com ajuda e com mais dependência do que desejo, não por causa da minha deficiência, mas por causa dessas barreiras. E, sem dúvida, as barreiras atitudinais, ou seja, todos os estereótipos e estigmas que as pessoas têm na cabeça sobre a pessoa com deficiência, que, por muito que as pessoas achem que não, têm um impacto muito grande na nossa vida e no nosso bem-estar mental e também às vezes físico diário. E portanto acho que essas foram as duas principais barreiras que eu encontrei quando saí do centro de reabilitação.
Um dos trabalhos do psicólogo, imagino, Sérgio, passa por aí, exatamente desmontar alguns preconceitos que podem estar até enraizados no próprio. E aí a intervenção psicológica ser determinante.
Sim, há uma construção social, e há também um conjunto, como a Catarina dizia, um conjunto de representações sociais sobre o que é uma pessoa ter uma deficiência. E para todos os efeitos, quer dizer, uma deficiência, todos nós, até com a melhoria da nossa longevidade, felizmente, muito pelo avançar também dos cuidados médicos, das condições de vida, etc., a grande probabilidade é que todos nós, até o final da nossa vida, possamos desenvolver uma qualquer deficiência. A questão é esta. Mas o que é interessante é que nós vemos sempre o outro como diferente de nós, e o outro realmente é que tem essa diferença, tem essa deficiência. Mas para todos os efeitos, em termos de limitação do conceito, deficiência é simples, é uma coisa tão simples como é uma alteração das funções do corpo ou das estruturas do corpo. Para vos dar um exemplo, eu uso óculos para ler. Portanto, eu tenho uma deficiência na medida em que eu tenho uma alteração da função visual, que, neste caso, como a Catarina dizia, a Catarina tem a sua cadeira de rodas, eu tenho os meus óculos, que, de certa forma, conseguem suprimir, reduzir, no fundo, este meu déficit de acuidade visual. Isto não tem problema nenhum. Agora, vamos imaginar que sai uma diretiva em que as pessoas que usam óculos não podem entrar nos cinemas, porque, de alguma forma, se associa que a utilização desse dispositivo constitui um perigo para as pessoas que lá estão. Ora, é nesse contexto que surge uma barreira, e a barreira obviamente é de um dispositivo legal, e que me impede de participar numa atividade da comunidade. E aí surge a minha incapacidade. Portanto, a incapacidade não é vista como sendo um atributo que está centrado na pessoa, mas surge sempre, a questão da incapacidade, muitas vezes da dificuldade da participação, surge sempre na relação da pessoa com o seu meio ambiente. E como a Catarina dizia, há muitos níveis de incapacidade que nós hoje temos na nossa sociedade, única e exclusivamente provocados pelas barreiras atitudinais, pelas estas representações que são mitos associados à deficiência. E eu recordo-me sempre que nas empresas, até muito, e isto passa-se muito até na doença mental, em que está estes mitos de perigosidade, de incontrolabilidade, de imprevisibilidade do comportamento destas pessoas. E é evidente que nós temos muitas vezes uma postura psicoeducativa, apoiamos os empregadores também a desenvolverem, no fundo, recursos e competências para lidar com aquilo que eles acham que pode ser, de alguma forma, mais difícil. Mas isto não chega, a informação não chega, e é muito interessante, obviamente depois todo o acompanhamento que nós vamos fazendo, eu acho que se revela um fator crítico, mas o que é curioso é depois no final o que eles nos dizem, e a maior parte das vezes o que eles nos dizem é: eu nem me lembro que o Joaquim, com o Luís, com a Joana, com a Catarina, que tenha esta deficiência ou aquela, porque eu agora quando olho para ela, eu vejo a Catarina, eu vejo a Joana, eu vejo a Sandra. Eu não vejo a sua deficiência. Ou seja, passa muito por nós termos a oportunidade de nos relacionarmos, de nos conectarmos com os outros, e esta transformação, muitas vezes, destas visões estereotipadas, surge a partir desta transformação relacional. Agora, claro que tudo isto é colocado em causa quando as pessoas com deficiência muitas vezes podem experienciar dificuldades no acesso às experiências mais simples, como a Catarina dizia. Não é? Quer dizer, ir ao cinema, ir a um bar, sair com os amigos, estar na discoteca. Ora, se as pessoas enfrentam barreiras objetivas no acesso a este tipo de participação, a questão é que realmente como é que nós podemos ser mais eficazes, ou como é que nós podemos alterar estas representações sociais. Eu recordo, por exemplo, em Espanha, há uma visibilidade das pessoas com deficiência que aqui em Portugal ainda não existe. As pessoas saem todas as noites, eles também têm o hábito, não é? Pronto, em termos de atividades de lazer, um bocadinho diferente do nosso, não é? Mas as pessoas saem durante a noite, vão com os seus círculos de amigos, etc. E nós vemos uma familiaridade que muitas vezes não vemos aqui em Portugal. Aqui em Portugal é tudo, pronto, a Catarina, de certeza que tem aqui um conjunto de recursos internos, não é? Diz que não quer experiência ou a vergonha, mas isto às vezes não acontece assim. Porque a vergonha surge sempre, claro que é o nosso olhar, a nossa representação, é o nosso olhar, mas que nós imaginamos, que nós fantasiamos do olhar dos outros sobre nós. E isto só é possível de ser transformado do ponto de vista relacional, ou seja, a partir da participação efetiva das pessoas nos seus contextos de vida.
Sim, eu concordo muito com o Sérgio quando eu acho que a sensibilização é muito importante, sensibilização, formação, ou seja, mesmo por exemplo nas empresas, a questão do recrutamento inclusivo, é preciso haver profissionais especializados nessa formação, e isso haverá profissionais que não eu para o fazer, ou seja, eu acho tudo isto muito importante, mas obviamente as coisas muitas vezes mudam, e eu costumo dizer que eu sou uma realista otimista, ou seja, eu acho que as coisas a longo prazo vão mudar, não acho que vou estar cá para ver, honestamente, a verdadeira mudança, porque eu acho que nós precisamos aqui de uma lavagem de gerações para nós começarmos a naturalizar, e não a normalizar, porque normal já é, mas a naturalizar a presença da pessoa com deficiência, porque, por exemplo, e o Sérgio pegou no exemplo de Espanha, que é um exemplo muito próximo para mim, porque o meu namorado é espanhol e eu estou frequentemente em Espanha, e a verdade é que Espanha é outra realidade, e não é porque, eu não acho que seja porque, eles são, recebem muito bem as pessoas com deficiência, não, eles estão muito mais preparados para que a pessoa com deficiência circule na rua. Eu estive agora no verão no País Basco e num dia só eu fiz o exercício com o meu namorado e contamos as pessoas com deficiência visível, com produtos de apoio, que eu encontrei na rua durante aquele dia, e eu contei 35 e a dada altura deixamos de contar, porque às tantas fomos jantar fora, começamos a ver uns copos, nunca mais me lembrei disso. Mas a verdade, contei 35, eu sou capaz de não ver 35 pessoas com deficiência visível no Porto durante um mês. Não é porque nós não existimos, é porque eu não tenho uma cidade que me convida a sair à rua. E quem disser o contrário é porque não está em cima de uma cadeira de rodas. E eu saio à rua porque eu tenho o meu carro próprio, tenho alguma autonomia a tirar a pôr a minha cadeira, tenho, ou seja, e basta nós não termos isto, basta nós dependermos de uma rede de transportes públicos para irmos trabalhar, que vamos, muitas pessoas vão, mas assim, a vida é extremamente dolorosa quando tu não sabes se o teu autocarro vai alegar que está cheio e que não pode transportar uma pessoa em cadeira de rodas e tu tens que entrar no trabalho às 9 e só consegues entrar às 10 e tens que dizer ao teu patrão que não entraste porque o autocarro não te levou. Ou seja, parece que estou a dramatizar, mas isto são histórias reais que me chegam e, portanto, nós não temos ambientes públicos e uma sociedade que convida a pessoa com deficiência a estar na rua, não é? E criar ambientes inclusivos não é só nós criarmos ambientes com um mínimo de acessibilidade, não é? É criarmos um ambiente onde a pessoa possa e onde a pessoa queira estar. E, portanto, isto também é muito importante nós pensarmos quando pensamos em inclusão da pessoa com deficiência. E, portanto, acho que há aqui um trabalho que tem que ser muito feito também na sensibilização, mas também na ação. O grande problema em Portugal, a meu ver, também, é que nós até temos legislações que nos dizem o que deve ser feito, mas o que eu percebo é que muita coisa não é feita, muita coisa não é fiscalizada e muita coisa não é feita de uma forma proativa e sim de uma forma reativa. E principalmente em determinadas autarquias que reagem muito à reclamação do cidadão, eu entendo, mas a minha vida enquanto pessoa com deficiência não tem que ser uma eterna reclamação. Eu preciso que os órgãos responsáveis também se mexam para irem fiscalizar o que sabem que está mal e não esperarem só pela minha reclamação. E, portanto, acho que isto é tudo um trâmite que faz com que a pessoa com deficiência naturalmente se sinta excluída e que seja preciso aqui muita resiliência da nossa parte para querermos estar incluídos. E depois também uma coisa que eu gostava de reforçar, que o Sérgio disse há bocado, e falando num documento que eu acho que todos nós devemos ter conhecimento e devemos também ler, a questão da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, que nos diz claramente que, e reconhece que a deficiência é um conceito em evolução e que não está, ou seja, como muitos anos o modelo médico preconizou, não está o ónus no indivíduo, ou seja, a deficiência não acaba na Catarina. Eu tenho uma incapacidade em andar, eu não consigo andar, mas a minha deficiência resulta da interação da minha incapacidade em andar com um ambiente cheio de barreiras comportamentais, atitudinais e físicas que impedem a minha participação ativa e equitativa na sociedade. E, portanto, não é culpa do surdo, não, como diz o diretor do Centro de Vida Independente, o Adolfo Ratzke, ele tem uma frase que diz que a sociedade acha que é culpa do surdo não entender o telejornal e não é culpa do canal de televisão que não colocou legenda ou língua gestual, ou que é culpa da pessoa como a Catarina, que não consegue subir umas escadas porque não consegue andar, e não é culpa do estabelecimento que não colocou uma rampa ou um elevador para haver as duas soluções. Portanto, nós temos que, durante muitos anos, andamos a ver a deficiência como uma coisa que é do indivíduo só, e não é. O ambiente, muitas vezes, ou a grande parte das vezes, é que me deficientaliza, porque ultimamente a minha incapacidade de andar torna-me incapaz de fazer isso, andar, saltar, correr, etc. Não me torna incapaz de trabalhar, não me torna incapaz de comunicar, não me torna incapaz de ir às compras sozinha, de navegar na minha cidade, portanto, tudo. Mas a sociedade ainda vê muito a deficiência como uma culpa do indivíduo e como tu tens a deficiência, tu tens que te adaptar a um ambiente que te deficientaliza. E isto não é assim. Felizmente as coisas estão a mudar, claro, senão também não estaríamos aqui a falar.
Sérgio, como é que está a taxa de empregabilidade nestes casos? É muito difícil quando se vai bater à porta de uma empresa?
Bom, eu acho que, contrariamente àquilo que às vezes veicula no nosso mais senso comum, as empresas vão mostrando disponibilidade. Mostrando disponibilidade para acolher e para oferecer, no fundo, oportunidades, muitas vezes até de estágio, portanto, com as medidas que estão previstas pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, para que as pessoas possam aceder a ambientes profissionais, e as empresas vão manifestando disponibilidade. É verdade que muitas vezes precisam de informação, é verdade que também precisam de acompanhamento, porque vão surgindo dúvidas, às vezes também vão ficando às vezes um bocadinho sem jeito na interação, mas será que eu posso dizer isto, será que não posso, não é? Esta perspectiva que a Catarina falava, do ponto de vista social, às vezes é muito comum de olhar para o outro como qualquer coisa de inferior, apesar de não se pensar isto, e então se calhar eu não posso dizer, eu não posso falar, eu não posso confrontar, não é? Portanto, isto é um processo que vai acontecendo e as pessoas a dada altura também vão ganhando competências para lidar com a diversidade. Do ponto de vista do trabalho e do emprego em Portugal, Eu acho que convém, por exemplo, nós observarmos até o último relatório das pessoas com deficiência em Portugal, os indicadores dos direitos humanos, não é? Que foi desenvolvido pelo Observatório da Deficiência e Direitos Humanos, e o que ele chama a atenção são três, quatro aspectos muito curiosos. É que na área do trabalho e emprego, apesar do decréscimo no último ano da taxa de desemprego nas pessoas com deficiência, este decréscimo foi muito menor que aquele que se registou na população sem deficiência, ou seja, falamos de 4,6% da população com deficiência para 17%. E se pensarmos, por exemplo, em termos de género, aqui novamente as mulheres saem desfavorecidas, ou seja, este indicador desceu 4,8 pontos percentuais nos homens e apenas meio ponto percentual nas mulheres. Quer dizer que ainda há mais mulheres com deficiência que muitas vezes ficam em casa. E reparem, como a Catarina dizia, estas atitudes ou de resignação ou de se acomodar, e que as pessoas às vezes facilmente confundem isto com adaptação, isto tem sobretudo a ver com as representações sociais ligadas a estas condições. Porque se nós formos falar com estas mulheres, elas muitas vezes nem sequer equacionam, porque o marido também não equaciona, porque a rede de amigos também não a desafia neste sentido. Portanto, eu acho que é importante termos aqui um olhar mais sistémico e deixarmos de olhar para a pessoa e dizer, ah, pronto, ela não quer, ela não lhe apetece trabalhar, ela está bem assim. Não é só isso.
A pobreza também é uma variável determinante. O que é que nos diz o Observatório da Deficiência e Direitos Humanos no que diz respeito a Portugal?
Houve um agravamento da taxa de pobreza e exclusão social de 2 pontos percentuais face a 2020. E isto quer dizer que 30,5% das pessoas com deficiência entre os 16 e os 64 anos encontravam-se em risco de pobreza ou exclusão social, contra 18,8% de pessoas sem deficiência da mesma idade. E é importante também ressalvar isto porque o trabalho continua ainda a ser uma alavanca ao nível de promover processos de inclusão. Quer diz respeito, obviamente, à questão dos rendimentos, mas também no que diz respeito depois às diferentes formas de participação social.
E na educação, como é que está o panorama?
No fundo, o que tem acontecido é que tem vindo a ser aumentada a abrangência das medidas de apoio à aprendizagem e à inclusão. Houve um aumento até de 3% dos apoios que foram disputados, mas também sabemos que a intensidade e a abrangência destes apoios são insuficientes. O que implica muitas vezes até que os pais recorram, ou até as próprias pessoas, recorram, por exemplo, a serviços privados de estimulação e de reabilitação. Às vezes nós vamos vendo, às vezes a miúdo, não é? Algumas famílias, em alguns programas de televisão, a reclamarem essas necessidades, não é?
Catarina, a formação que dás, junto das empresas, procura a reformulação das representações sociais sobre a deficiência. Naturalizar, como diziam há pouco.
Sim, eu acho que muitas vezes as empresas procuram para uma primeira abordagem, ou seja, obviamente que a questão da lei das cotas veio aqui acelerar muito os processos, mas o que eu sinto muito perto de algumas empresas é, literalmente, há muitas empresas que se sentem meias perdidas mesmo na procura de informação, e claro que é o que eu lhes digo, que isso também passa pelo trabalho deles, não é? Procurar que tipo de apoios é que existem, que tipo de programas de integração é que existem, onde é que… porque acho que há muito aquele estigma, não é um estigma, mas é uma ideia preconcebida que muitas vezes dizem, olha Catarina, mas diz-me em que instituições é que eu posso ir buscar pessoas com deficiência. E eu, pessoal, nós não estamos fechados em instituições. Nós existimos em sociedade, nós podemos existir em sociedade, ok? E portanto, claro que há pessoas que estão em instituições, claro que há organizações que se dedicam a este recrutamento ou a esta ponte mais específica, mas vocês têm que trabalhar primeiro numa criação de um ambiente inclusivo sem um alvo, não é? Ou seja, acho que há muitas empresas que trabalham no sentido de, ok, nós agora vamos buscar uma pessoa com deficiência para começarmos a trabalhar aqui na acessibilidade. Não. Vocês têm que começar a criar também ambientes acessíveis, independentemente de não ter, de terem ou não uma pessoa com deficiência na vossa equipa de trabalho, almejando sempre ter. E depois têm que começar a trabalhar num recrutamento verdadeiramente inclusivo e verdadeiramente acessível, porque depois também há muitas empresas que têm, na melhor das intenções, aquela ideia de, ah, Catarina, nós agora estamos muito mais sensíveis a esta questão, porque ouvimos ou qualquer coisa e, portanto, estamos preparados para receber qualquer pessoa. E eu digo sempre, não, não, vocês não estão preparados. E começo a enumerar vários pontos, ou seja, uma pessoa surda que vos chega aqui, até uma pessoa que não diga que está numa cadeira de rodas motorizada, por exemplo, que é uma cadeira de rodas que você não tem hipótese de pegar nela, porque as pessoas também acham que tudo se resolve pegando nas nossas cadeiras de rodas, e que chega aqui ao vosso recrutamento, a pessoa não tem a obrigação de vos avisar, pode avisar se quiser, mas não tem a obrigação, e vocês dizem que estão preparados para receber qualquer pessoa, e a vossa sala de recrutamento é no terceiro andar sem elevador, por exemplo. Ou uma pessoa autista, não pode ter uma entrevista, digamos assim, padronizada, não é? Eu nunca mais me esqueço de um testemunho que vi no LinkedIn, já não me lembro que empresa é que era, mas era a falar de um recrutamento que fizeram adaptado a uma pessoa neurodivergente, não é? Que precisava de... ia ser para análise de dados, mas aquela pessoa não conseguia ter uma entrevista olho no olho, ou seja, com um diálogo fluente, como nós estamos aqui a fazer.
Só um parênteses, neurodivergente é aquele que tem um funcionamento cerebral e de comportamento específico, diferente do esperado, portanto. Continuando, Catarina.
E basicamente, aquela empresa, estando já com um recrutamento inclusivo muito, ou melhor, um recrutamento muito bem adaptado a todas as situações, e aquela pessoa identificando-se como neurodivergente, e portanto houve essa comunicação, porque havia essa abertura também da empresa já posicionada como uma empresa que não discrimina ninguém. Porque está a dizer que tem algum tipo de condição, não é? E portanto aquela entrevista foi, a pessoa chegou, puseram-lhe um computador à frente para ele analisar os dados, que era a função que ele ia ter que ter naquela empresa. Ele foi absolutamente exímio na função, foi imediatamente contratado, porque era absolutamente fantástico, mas não era uma pessoa que conseguia sequer oralizar ou trocar uma conversa, mas não era necessário para aquele posto de trabalho. E as pessoas muitas vezes não têm este know-how ou este conhecimento de que nós temos que abrir funções para vários candidatos e depois temos que entender onde é que os candidatos se conseguem encaixar mediante as suas características. E depois, o que depois não podemos também é fazer, e é uma coisa que eu falo muito com as empresas, é cair naquele erro, que é padronizar e categorizar mais uma vez as pessoas com deficiência para determinadas funções, do estilo, ah, cego? Call center. Não vê? Não vê o que é que ele faz? Fala. Fala, vai para onde? Call center. Não. Ou seja, percebes? Padronizar mais uma vez pessoas com deficiência em determinadas, as pessoas com deficiência, independentemente das suas características específicas, têm determinadas necessidades específicas, mas podem ocupar diferentes posições na sociedade. Mas eu acho que para isto, claro, tem que haver uma sensibilização nas empresas e, sobretudo, tem que haver uma ação de pessoas especializadas, de empresas especializadas, e aqui uma ponte para trabalhar em recrutamento inclusivo e mais para trabalhar, porque é uma coisa que eu noto muito nas empresas com quem tenho oportunidade de contactar, que é muitas vezes as equipas de recrutamento já estão muito sensibilizadas, muito abertas, com procedimentos até bastante avançados, e depois onde é que nós batemos? Nos líderes de equipa, muitas vezes, que com a hipótese de empregar uma pessoa com deficiência dizem: ui, 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 não, não, não. Não, esta pessoa vai-me, olha, vai-me atrasar a minha produtividade, vai interferir no ambiente de trabalho, os colegas não vão saber recebê-la, isto vai ser um atraso de vida. Quando nós vemos, eu gosto muito de uma frase que saiu agora em 2020 numa revista na Harvard Business Magazine, que diz que a integração da verdadeira diversidade no ambiente de trabalho, não é exatamente assim a frase, mas a ideia é esta: a integração da diversidade no ambiente de trabalho, diversidade essa que está aliada também a pessoas com deficiência, mas não só, já não é só uma questão de responsabilidade social, mas é uma questão de sobrevivência corporativa. Ou seja, o cliente, as equipas de trabalho, a segurança psicológica, a criatividade, tudo isto melhora quando nós temos equipas verdadeiramente diversas. Agora, as lideranças têm que ser elas também diversas, porque senão não conseguimos entrar, digamos assim.
Esta dinâmica da diversidade acaba por influenciar toda a sociedade e as famílias.
Esta questão de nós realmente começarmos a ficar mais sensíveis à construção de ambientes inclusivos é também uma questão de sobrevivência de todos nós. Não é só das empresas. E, porque reparem, as empresas, existem vários estudos neste sentido, as empresas que começam a desenvolver ambientes inclusivos começam também a ter impactos ao nível dos seus colaboradores do ponto de vista da conciliação, por exemplo, de uma coisa que hoje se fala muito, mas às vezes se faz pouco, que é a conciliação da vida familiar com a vida profissional, a questão de ir diversificando as estratégias em função das pessoas que têm nas equipas de trabalho, a flexibilidade que vai acontecendo dentro do ambiente profissional é diferente. Portanto, deixa, obviamente, e eu compreendo que as empresas estão muito preocupadas com a sua sustentabilidade financeira, e isso, obviamente, é bastante bastante importante, mas a forma como as empresas atingem a sua sustentabilidade financeira é que passa a ser diferente. Aquilo que a Catarina falava, as pressões para o desempenho, não é? Mas esta pessoa vai-me atrasar a linha de produção, esta pessoa vai-me, não é? A dada altura nós começamos a ver outras coisas, começamos a ver que há diferentes inputs, que as pessoas a dada altura até têm melhores níveis de colaboração. As equipas começam a ter melhores níveis de colaboração e de cooperação entre si. Quase que, de certa forma, se abandona apenas o paradigma da competitividade individual e começam a surgir outro tipo de relações, mesmo no contexto das empresas.
Estamos a caminhar para o fim do Isto é Psicologia, o podcast da Ordem dos Psicólogos, com a produção de Clara Silva e Mafalda Almeida. Sérgio, tempo ainda para uma nota final.
Eu termino só com uma frase da Patrícia Digan. A Patrícia Digan tem vindo a trabalhar muito a área da advocacia dos direitos das pessoas com deficiência. Ela, quando era adolescente, foi-lhe diagnosticada uma esquizofrenia, foi internada e durante muito tempo teve, basicamente, fumava e ia para a cama novamente ao hospital, não é? E isto foi o dia-a-dia dela. E isto porque ela uma vez teve uma conversa com um médico psiquiatra que lhe disse: tu nunca mais vais trabalhar na vida. Quando muito, se tu fizeres o tratamento que nós te estamos a propor, se tomares sempre a tua medicação, quando muito tu vais poder ter alguma atividade ocupacional. E claro que na altura aquilo que ela pensou foi: um dia eu quero tornar-me médica para que, de alguma forma, isto não aconteça a mais ninguém. Mas é verdade que ela caiu numa fase de desânimo e desespero. Ela dizia: estar desmotivada era um problema para os profissionais que trabalhavam comigo, mas para mim desistir não era o problema, era a solução. Era uma solução porque protegia-me de querer alguma coisa. Se eu não quisesse nada, então nada me poderia ser retirado. E se eu não tentasse nada, então não teria que me confrontar com mais um falhanço. E se eu não me importasse com nada, então nada mais me poderia magoar novamente. Então isto é importante às vezes nós refletirmos sobre isto, porque às vezes nós caímos, nós profissionais e as pessoas com quem nós trabalhamos, caímos num diálogo de surdos, não é? E achamos que a pessoa está em resistência, que a pessoa está em negação, como a Catarina dizia, não é? E parece que vêm aqueles modelos todos do luto, não é? E nós começamos a ver as fases todas e deixamos de ver a pessoa. Deixamos de ver as suas circunstâncias. A Digan dizia uma coisa também interessantíssima, que era, a da altura ela dizia: nós não somos objetos passivos que os profissionais são responsáveis por reabilitar. E o reabilitar aqui vem entre aspas, claro. Não é? Nós não somos objetos sobre os quais se atua. Em vez disso, somos seres humanos que podem agir e é através da ação que nós podemos mudar a nossa situação. Ela tem um artigo que é Recovery as a Journey of the Heart. A recuperação é um texto científico, porque não vos disse isso, ela depois realmente tornou-se, ela tem um doutoramento em psicologia, é professora também numa universidade nos Estados Unidos e durante muito tempo, eu não sei se ela ainda está no ativo, mas durante muito tempo ela foi uma ativista defensora desta questão ligada aos direitos e à dignidade das pessoas com deficiência.
Catarina, mesmo para fechar?
Dizer que havia muito para falar, principalmente das barreiras atitudinais que falamos aqui, a questão de nos colocarmos ou como super-heróis por fazermos coisas corriqueiras do nosso dia-a-dia, ou como pobrezinhos, e a questão que o Sérgio trouxe da inspiração, não falando de TED Talks, mas existe uma TED Talk de uma ativista que por acaso já faleceu, que se chama Stella Young, que se chama Inspiration Porn, e ela fala exatamente desta, e este Inspiration Porn é um termo provocatório para o facto de as expectativas para a pessoa com deficiência são tão baixas que muitas vezes tu inspiras-te por uma atividade corriqueira que eu tenho, achando que estás a dar-me um elogio, quando na realidade só estás a avalizar-me com o mínimo, que é aquele típico: Catarina, eu hoje acordei muito desmotivado, mas vi no teu Instagram que foste trabalhar, então eu pensei, se ela vai, quem sou eu para não ir? E eu digo sempre, és tu e eu sou eu. Ou seja, no fundo o que tu me estás a dizer é que a minha vida é tão miserável por ser uma pessoa com deficiência que se eu me dou ao trabalho de ir trabalhar, tu, acima do teu privilégio, também tens que ir. Isto é um bocadinho difícil de desconstruir, mas é uma barreira atitudinal muito forte, e a outra barreira é a barreira do coitadinho, do pobrezinho, do triste. E só porque estamos a falar aqui de saúde mental também, foi uma questão que eu tive que lidar neste meu processo, que é, eu tive que lidar com o facto de estar a lidar bem com a minha deficiência, porque toda a gente à minha volta, e esta questão que a Patrícia, quando ela diz do género, mais vale eu não querer nada, porque assim não tenho expectativas, ou não, já não sei como é que ela disse, mas eu sentia muito isso, era, como é que é possível eu estar bem, ou seja, estou bem nesta minha situação, estou simplesmente a querer lutar pela eliminação das barreiras, que essas sim me fazem ficar mal, não é a minha cadeira de rodas que me faz ficar mal. A minha cadeira de rodas foi um produto de apoio que alguma alma iluminada decidiu inventar e que me permite continuar a minha vida. O que não me permite continuar a minha vida são as barreiras físicas e comportamentais que a sociedade insiste em não ver. Ou seja, a sociedade está mais preocupada em que eu esteja muito triste e a chorar do que eu ser uma pessoa alegre e feliz, independentemente da minha condição, mas que precise de aliados para eliminar as barreiras que essas sim me impedem de progredir. Portanto, eu acho que nós temos que deixar um bocadinho este síndrome de salvador que está muito disponível para ajudar a pessoa com deficiência fisicamente e pegar nela ao colo para levar por 20 escadas acima, mas não está disponível para construir um elevador onde a pessoa com deficiência pode ir com dignidade para o andar de cima com a pessoa que também consegue subir escadas. Portanto, acho que ainda há uma visão muito assistencialista, caritativa, paternalista em cima da pessoa com deficiência e não uma visão de autonomia e de independência. Havia um poema, que agora não sei de cor, mas que dizia que toda a gente fala, não era bem assim, mas era toda a gente fala da força violenta do rio, mas ninguém olha para as margens opressoras que o oprimem.
Do poeta e dramaturgo alemão Bertolt Brecht, do rio que tudo arrasta, diz-se que é violento, mas ninguém chama violentas as margens que o comprimem.